Olá, caros ouvintes, muito bom dia a todos, ou boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome de Ponto de Ordem. E estamos de volta, já cá está também o Edelus Frustuk. Olá, Edelus. Ainda bom dia, não é? No Brasil.
Bom dia, Carlos. Bom dia, caros ouvintes. É com muita satisfação que retornamos ao programa essa semana.
Estava aqui a falar com o Edelus, mesmo antes de entrarmos no 7-1 do Brasil ao Haiti. Bom, quando esta emissão for para o ar, já outro jogo deverá estar a correr, não sei. Mas por acaso foi uma coisa que eu vi na internet, muita gente fazer referência. Eu acho que não foi assim um resultado tão transcendental, tendo em conta que era contra o Haiti.
Eu acho que não foi nada escandaloso o resultado, né? É, mesmo porque o Haiti não tem uma tradição de futebol lá muito muito importante no mundo, né? Mas a gente está brincando aqui no Brasil agora, que estão dizendo aqui que o Haiti é o Brasil da Alemanha, né? Já que nós somamos 7-1 da Alemanha
Pois.
e a Alemanha fez um jogo treino contra o Brasil, nós somos um jogo treino contra o Haiti.
Eu vi ontem essa referência. Muita maldade, muita maldade.
Ah, nem um
Pois
pouco,
é.
nem um pouco.
Serve para destruir um pouco, não é? Porque no fundo, o Brasil nesta altura não tem muitos mais motivos para sorrir sem ser propriamente esse 7-1 contra o Haiti, não é? Porque a situação é muito crítica no Brasil. Pelo menos. Tendo em conta a recessão económica do país, tendo em conta, enfim, a situação política. E eu até vou começar por aí, vou perguntar que novidades, porque ficamos 2 semanas sem. 2 semanas não, ficamos 1 semana sem programa, isto é, a Antena Web não teve emissões na semana passada. Então eu pergunto, Edelus, que novidades é que há do Brasil neste momento, em termos políticos e
Olha,
sociais?
a grande novidade nossa agora, nessa semana agora, é o pedido de prisão que fizeram contra o ex-presidente. Não foi o Lula, foi contra o ex-presidente Sarney, junto ao STF, mas o ex-ministro do atual governo Temer, que é o Juca, que também está envolvido em um escândalo de corrupção, ao menos ao que indica. E então nós estamos aí agora com a perspectiva de desdobramento junto ao STF desses pedidos de prisão que foi feito pelo doutor Janot, que é procurador-geral da República aqui no Brasil. E vamos ver se o STF vai deferir ou não. Se deferir o pedido de prisão do ex-presidente Sarney, eu acho que o Lula deveria começar a ficar mais um pouco mais preocupado do que ele já deve estar. Porque se prendeu o ex-presidente Sarney, é possível que também venha algo aí com relação a tudo que foi feito, tudo que está sendo dito com o que o Lula tem feito e fez no Brasil.
Não sei
Então
se
são
o
essas
Edelus vai
novidades mais
perceber.
recentes que nós temos aqui. Além, claro, né, Carlos, da prisão ontem, né, do condutor de todos os presos, aqui do Brasil, envolvido em corrupção, que a gente chamava aqui de japonês da federal, que ele conduzia os presos até aos julgamentos, e acabou sendo preso ele próprio, acabou sendo preso ontem por conta de uma operação desencadeada pela Polícia Federal anos atrás, que estava combatendo aí o contrabando no pro, pro Brasil, pela fronteira do Paraguai. Então, o carcereiro dos presos, por conta de corrupção, acabou sendo preso também por atos de corrupção, né? Que é muito, muito estranho num país como o Brasil, né?
Pois, eu agora fazia aqui uma piada que eu não sei se. Não sei se vai perceber no Brasil, mas aqui em Portugal eu acho que se vai perceber a ideia, que é estas pessoas andaram à procura de Sarney para se coçar.
É uma boa. Eu não tinha ouvido essa. É verdade, eu acho
Porque.
que se vai dar sarna no Lula, não sei, mas que ele vai se coçar, vai.
Porque realmente isto, quer dizer, foi uma situação que de um enorme sentimento de impunidade, não é?
Pois é. Mas é assim, eu espero, eu só espero de verdade, Carlos e caros ouvintes, que o Brasil, com essa sacudida que está dando na política aí, que se aprenda finalmente a fazer política no país. É um país tão poderoso como é o Brasil, não pode ficar aí à mercê de meia dúzia de marginais que ficam assolando nosso dinheiro, ficam roubando merenda escolar, remédio, educação, hospital, etc. Então, acho que sirva isso para dar uma sacudida no país de verdade.
Pois é, é daquelas coisas, não é? Mas eu também agora aqui uma questão que eu gostava de perguntar. No meio de tanto caos, vocês têm recebido informações sobre o que anda a acontecer na Europa ou nem por isso? Ou o Brasil está
Olha,
muito ocupado?
não, assim, ó, na realidade, os noticiários aqui que chegam para nós ultimamente, a grande maioria, ao menos as notícias televisivas, né, que a gente acaba mais assistindo durante a noite, né, dão conta mesmo da situação do Brasil e não da gravidade que está passando a Europa com o efeito das migrações, etc. Mas a grande parte da notícia nossa mesmo, ela tá sendo utilizada como forma de a gente ficar sabendo um pouco só do que acontece na política no Brasil e acabamos até às vezes esquecendo um pouco do que acontece na Europa e não só na Europa, né, Carlos? Também na própria Venezuela, que a situação parece absolutamente crítica na Venezuela e todo mundo se fecha em copas, ninguém fala nada, ninguém comenta sobre o que está acontecendo na própria Venezuela, aqui na América do Sul, né? Então é uma situação bem complicada, o mundo está passando por mudanças bem complicadas, eu acho.
É, aliás, até há aqui uma outra questão também. Eu já agora vou pedir desculpa aos ouvintes, de cada vez que eu abro o microfone para falar, ouve-se um incessante ladrar de cães, ultrapassa completamente as minhas possibilidades, mas eu peço-te já desculpa. Se para mim este ruído é irritante, imagino também para os nossos ouvintes. O que vale é que cada vez que o Edelus fala, apesar de o Edelus ouvir, os ouvintes não ouvem. Porque o meu microfone está fechado quando o Edelus fala. Mas o que eu lhe pergunto é, Edelus, e sobre o chamado Brexit? O que é que. Acha que, por exemplo, se o Brasil saísse da Mercosul? Porque é um bocadinho assim, não é? O Brasil está para a Mercosul quase como o Reino Unido está para a União Europeia. Em termos de dimensões, em termos de influência, de importância, é assim que acontece. Acha que, ou seja, que o Brasil vive sem a Mercosul e uma Mercosul viveria sem o Brasil, ou extrapolando que o Reino Unido viverá, é capaz de viver sem a União Europeia e vice-versa?
Olha só, eu vejo assim, Carlos, a União Europeia foi um esforço grande que se fez há muito tempo para que funcionasse de uma forma positiva, né? A União Europeia, ela, se não me engano, ela vem sendo costurada desde a Segunda Grande Guerra, né? Então, assim, o Mercosul, nós somos o único país da América do Sul com descendência portuguesa, certo? Então, o resto, todos os países da América do Sul têm descendência espanhola e enfim. Agora, dizer como é que o Mercosul vai funcionar é complicado quando a gente tem um país que me parece que territorialmente, inclusive, é dominante sobre os outros, que é o que seria no caso o Brasil, né? Mas nós temos aqui, parece que uma colcha de retalhos, né, nesse Mercosul. Nós temos uma América do Sul hoje que praticamente falida, podemos dizer assim. É o Brasil com problemas seríssimos, Uruguai com problema, Paraguai se segurando, Argentina parece tentando escapar da degola, Venezuela quebrada, Bolívia com problema, Peru com problema. Então, assim, a gente vê uma situação bem complicada na América do Sul. Talvez o único país que seja melhor equilibrado na América do Sul aí hoje seja o Chile, né, que é aquele país que a gente tem melhores notícias aqui com relação à América do Sul. Então, falar em Mercosul, com países que têm diferenças abissais, é uma coisa meio complicada, né? Meio difícil, ao meu entender. Muito embora, se aposte na possibilidade de existir efetivamente uma União das Américas, né, da América do Sul, para que se faça efetivamente um mercado livre ou de alguma forma que a gente possa conviver melhor com os nossos irmãos aqui na América do Sul. Mas eu acho difícil que isso se implemente a curto prazo, não vejo que seja um projeto a curto prazo. Todos os países da América do Sul têm problemas seríssimos para resolver internamente, nas suas instituições, e eu acho que vai demorar um bocado para que isso aconteça de uma forma tal qual aconteceu na União Europeia, que se transformou, na verdade, né, uma União Europeia, uma potência mundial, reconhecimento mundial. Eu não sei se o Mercosul teria o mesmo reconhecimento mundial que teve a União Europeia, exatamente por essas diferenças que a gente é capaz, a gente consegue apontar aqui rapidamente, sem fazer um estudo um pouco mais profundo sobre isso, né? Então, vejo que dificilmente o Brasil poderá qualquer dia, o Mercosul poderá qualquer dia funcionar de uma forma muito boa, porque nós temos países de absolutamente diferentes, absolutamente distintos, né? Então, a tentativa é válida, mas eu não sei se vai funcionar.
Engraçado. O Edelus fala da Mercosul como eu falo da União Europeia e quase vice-versa. É muito interessante.
Talvez seja um sentimento mais idealista, né? Mais ideal do que das coisas. Mas aqui eu vejo com uma certa desconfiança, realmente.
Não, eu digo isto porque a União Europeia foi muito boa na sua concepção, mas hoje em dia temos no mesmo pote países como França e Alemanha e depois países como a Letónia e a Eslovénia, ou a Bulgária. A Bulgária e a Roménia são só dos países mais pobres da Europa. A Alemanha é só o país mais rico da Europa. E está tudo no mesmo balde. Isto é, fazem todos parte de uma união de países que no total são 28. E que são diferenças também abismais, diria eu. Porque quem vai à Bulgária ou quem vai à Alemanha não tem rigorosamente nada a ver. Não é? E depois temos situações como esta. Por exemplo, agora colocou-se a hipótese. Ou seja, Portugal teve um plano de austeridade imposto pela Troika, isto é, Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu. E, entretanto, face a essa situação, reduziu-se o déficit, efetivamente, o déficit comercial do país, o déficit geral. Entretanto, ficou a faltar muita coisa, cortaram-se salários, cortaram-se rendimentos, cortou-se na saúde, cortou-se na educação. E agora, porque o nosso déficit está ligeiramente acima dos 3%, porque também se resgataram bancos. Muito bem. Vamos aplicar sanções a Portugal por excesso de déficit. Bom, não sei se vão aplicar ou não, mas a hipótese colocou-se. E desde logo houve... Portanto, caiu muito mal. Tanto a Portugal como a Espanha caiu muito mal. Porque todos os países da União Europeia, à exceção da Alemanha e do Reino Unido, estão a sofrer ou recessões económicas ou abrandamentos brutais da economia. Eu acho que nós não podemos crescer sempre, mas a verdade é que há países, ou seja, a verdade é que houve um retrocesso muito maior, ou seja, os países, os cidadãos ficaram muito mais dependentes da União Europeia. Por exemplo, a União Europeia, Portugal tem o seu orçamento de Estado. Vai mandá-lo para Bruxelas. Se Bruxelas não aceitar esse orçamento, Portugal fica praticamente sem ter como o cumprir. Porque graças à sujeição a que a União Europeia colocou Portugal, nós dependemos do dinheiro dessa União Europeia para subsistir. Portanto, neste momento, todos os países, inclusive a França, nós agora temos visto enormes protestos na França, greves, uma coisa completamente caótica que eu nunca tinha visto na França. Nunca tinha visto. Mas, entretanto, ela aconteceu agora. que a França é só um dos países mais influentes do mundo. Não é? A cultura francesa, a economia francesa, depois dos Estados Unidos e da Rússia, a França é o terceiro maior país com força nuclear ou militar. Quer dizer, o Festival de Cannes, o Paris Saint-Germain, a própria seleção francesa, sei lá, as províncias ultramarinas, não é? Que espalham cultura francesa por tudo quanto é continente. E de repente a França está com uma crise incrível, não é? E eu acho que a Mercosul, curiosamente, permitiu, pelo menos para já, que esses países, de alguma forma, à exceção da Venezuela, que esses países evoluíssem. Em que sentido? Houve uma consciencialização dos problemas que estes países têm. De alguma forma, a colaboração entre eles, por muito deficitária que seja, fez com que se começasse por resolver problemas graves, não é? Como foi o default da Argentina em 2001, como foi agora esta situação do Brasil. A situação da Venezuela é a única, acho eu, que ainda está muito longe de ser resolvida. As restantes eu acho que vai com o tempo, mas... Por exemplo, no Brasil, haver uma crise política, eu acho que é bom. Porque antes a situação estava má e não havia crise nenhuma, porque o sistema de corrupção rodava perfeitamente. E... não sei, quer dizer, a verdade é que... as coisas... de alguma forma vão resultando. Não sei qual seria a pior. É essa a minha dúvida.
Pois é, olha só, aqui na América do Sul, né, dizem, eu não sei, eu não tenho fontes muito seguras quanto a isso, mas dizem que a Argentina, depois que acabou o governo da Kirchner, que era um governo populista, né, a Argentina começou a entrar nos eixos de novo e a Argentina começou a pensar, como a gente brincava aqui até uns anos atrás, a pensar como argentino, né, com o orgulho do argentino, que sempre foi um povo muito orgulhoso pelas suas raízes, pelos seu início e tal. Mas agora eu vejo que todos os países que tiveram governos populistas, de alguma forma estão pagando o preço por algumas benfeitorias, por alguns benefícios que fizeram em função da população, sem que tivesse se preocupado em arrecadar o suficiente para bancar essas contas, né? Eu posso falar com muita propriedade aqui do Brasil. Nós estamos com um déficit aí para o ano que vem de 170 bilhões, né, que nós vamos gastar, já sabemos que vamos gastar mais do que nós vamos arrecadar ano que vem. Pagamos uma das maiores taxas tributárias do mundo, é o Brasil. Pagamos impostos absurdos, né, chega a ser desumano o que se paga de imposto no Brasil, né, e nós continuamos sempre na mesma coisa. Então eu acho que essa crise política do Brasil, é isso que nós falávamos no começo do programa, eu acho que essa crise política do Brasil, se ela tem algo de bom, eu espero que seja a consciência que o brasileiro tem que ter da beleza que é o nosso país e da maravilha que é o Brasil. Eu acho que quando o brasileiro começar finalmente a valorizar o que nós temos aqui, a valorizar o Brasil tal qual os portugueses devem fazer com Portugal, valorizar o país que vive, não vai ter mais espaço para políticos aproveitadores ou para desvios de recursos, desvios de verba para tudo quanto é lado. A gente não passa um dia aqui, Carlos, um dia que a gente não ouça que foi descoberto algum desvio de dinheiro público para alguma coisa. É impressionante como esse país ainda consegue se sustentar. Não entendo como é que consegue isso, com tanto desvio, com tanta coisa que tem. Né? Então, assim, a Venezuela, que fez tinha um governo altamente populista, está numa confusão danada lá. A gente vê aqui na internet, que recebe mensagem às vezes, das pessoas reclamando de que estão passando fome, que estão sendo presas sem razão, etc. Quer dizer, nós estamos voltando, a Venezuela está voltando a um caos, né? Está voltando a uma situação que ninguém quer, está retrocedendo, na verdade, o país. Né? Eu imagino que o Brasil por ser o pilar mais forte dessa turma toda, né? A gente tem esse sentimento aqui que o Brasil realmente é o pilar mais forte desse Mercosul, e que, portanto, o funcionamento do Mercosul seria indispensável à sobrevivência da América do Sul, ponto, isso eu não tenho nenhuma dúvida, né? Mas como disse o nosso ex-presidente Fernando Cardoso uma época atrás, eu lembro muito bem que ele falou isso, a impressão que dá quando o Brasil coloca os olhos sobre a América do Sul, sobre o Brasil, né? Parece que quando o Brasil está tirando a cabeça da água para poder respirar, vem algum remo de alguém e dá-lhe na cabeça para descer de novo, para engolir um pouco mais de água e ficar sempre sem ter uma solução. Parece que é isso que acontece no país, né? É impressionante isso, mas a minha esperança, renovo dizer que a minha esperança é de que essa crise política toda nos ensine a sermos um pouco melhores daquilo que nós já somos. Esse que é o sentimento maior. Eu não sei como é que está em Portugal aí agora. Portugal também está, o segmento nacionalista português aí tem que dar uma melhoradinha também, né?
Dava jeito. Se bem que às vezes o radicalismo... Aliás, quando se fala em nacionalismo, há sempre uma tendência para o radicalismo. E nesse caso não é bom. Nós vemos agora este exemplo, não sei se aí chegou a notícia, do francês que foi detido na Ucrânia.
Não, que deu com ele?
Basicamente foi um francês que foi para a Ucrânia fazer de conta que ia ajudar. E entretanto aquilo que ele quis foi arranjar armas para fazer rebentá-las no Euro 2016. Isto é, 125 kg de TNT, 5 mil munições, 5 Kalashnikovs também 18 projéteis para lança-rockets. E ele tinha 2 lança-rockets. Portanto, ele conseguiu um arsenal bélico assustador. Nunca houve um terrorista que estivesse na posse de tanto material bélico. E este era francês, único e exclusivamente francês, mas ultranacionalista.
Portanto, aqui... Assim,
temos o inverso.
Tudo que é demais faz mal, vamos combinar, né? Tudo que é demais faz mal, né?
Exato. Eu acho que sim. Mas sim, em termos de nacionalismo, dava algum jeito que nos aprimorássemos um pouco nisso, sim.
O que eu me refiro, Carlos, assim, não é um sentimento de ultranacionalidade, mas um sentimento de patriotismo, um sentimento de amor verdadeiro pelo país. Não um radical, como nós falamos já anteriormente, o brasileiro, tal qual o português, não é um povo habituado a se armar, não é um povo que anda armado, naturalmente não andaria, penso eu, né? Mas um sentimento de melhoria. Nós não podemos nos acostumar com as coisas que acontecem. E, lamentavelmente, hoje nós estamos nos acostumando com tudo que tem de ruim que acontece no país. Nós estamos achando normal. Esse que é o mais duro. Não há um sentimento de indignação maior, não há um sentimento de revolta maior das pessoas com relação àquilo que o Estado nos cobra e aquilo que o Estado nos devolve. Então, assim... Lógico, nós nunca vamos escapar de um maluco na França que quer comprar arma, sabe lá de quem, aonde que foi comprar. O mundo nunca vai estar livre desses malucos radicais. Tá? Mas a forma assim, de combater, eu acho que nesse sentido, o Brasil, ao menos até agora, não tem problema. Embora nós soubemos aqui, surgiu uma notícia aqui que diz que o terrorismo vai atacar durante as Olimpíadas aqui no Brasil. Isso é bastante preocupante, né? Não se sabe se essa fonte é real, se não é, muita falação e tal. Mas é uma coisa para o Brasil ficar alerta, que é uma coisa que nós não temos no Brasil, né? Nós não estamos acostumados com esse tipo de coisa no Brasil, tanto quanto nós não deveríamos estar acostumados, os países europeus, a conviver com esse tipo de violência, né?
Bem, o que é certo é que existe um canal de comunicação que foi lançado há muito pouco tempo, em português, do Estado Islâmico, portanto. Mas há uma coisa aqui que eu gostava aqui de ressalvar. Esta semana saiu um estudo em que são declarados os 173 países mais pacíficos do mundo. Naturalmente, a Síria é o menos pacífico. Mas a verdade é que o Brasil, nos países de expressão portuguesa, surge em quarto lugar. Isto é preocupante, digo eu. Ou seja, que surgisse em segundo, se calhar não me surpreenderia. Mas, portanto, surge à frente de. Eu já não sei se é em quarto ou se é em quinto. Eu até acho que é em quinto lugar. É, em quinto, exatamente, em quinto lugar. O Brasil surge em quinto lugar nos países de expressão portuguesa mais pacíficos. O Brasil ficou atrás de São Tomé em quarto, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde em terceiro, Timor-Leste em segundo e Portugal em primeiro. Só ficou atrás de Guiné-Bissau, Moçambique e Angola, que é de todos o país menos pacífico. O país menos pacífico da, portanto, da lusofonia. Mas eu acho que este número é preocupante, não é? O Brasil, um país tão evoluído face à economia dos restantes países, face à tecnologia dos restantes países, e de repente cai, porque o Brasil caiu muito de posições nos últimos 2 anos. Portugal subiu 9. Portugal é o quinto país mais pacífico do mundo.
Do mundo, independente da
Sim.
língua.
Independentemente da língua. Só fica atrás de Nova Zelândia em quarto, Noruega em terceiro, já não me recordo qual é que é o segundo, e Islândia em primeiro.
Para ver só, né, Carlos, o que eu estava dizendo, como a gente deveria se orgulhar disso, né? Não acha? Que esse sentimento de orgulho que a gente tem que ter pelo país que a gente vive. A verdade é isso que eu estou dizendo, né? Quando eu falo que essa crise toda que está acontecendo aí no mundo vai resultar numa nova ordem mundial, e essa que é a realidade, nós vamos viver uma nova ordem mundial logo, logo. A Europa vai sofrer, eu acho que seriamente com essa migração que tem, e vai se tornar algo insuportável se não tiver uma solução naqueles países com conflito, né? Mas a gente tem que se orgulhar de morarmos num país, nos dois países que, apesar dos pesares, o Brasil, apesar dos pesares, ainda é um país extremamente pacífico, né? É um país que tem as suas instituições funcionando. Que tem o um poder judiciário atuante e funcionando e com uma certa independência, tem o um poder legislativo federal cambaleante, mas está funcionando, né? Temos nossas instituições ainda protegidas de alguma forma pela atitude de bons profissionais e de bons políticos. Quando a gente fala mal da política brasileira, evidente, a gente não pode generalizar. Existem bons políticos e os maus políticos, como existe em qualquer outra profissão, né? Mas eu acho que esse sentimento de amor pelo país, eu acho que ele tem que ser levado a um patamar um pouquinho melhor, um pouquinho maior, para que as pessoas não se deixem influenciar por maus políticos, por maus profissionais, como tem em todas as áreas.
O Edilus tem falado muito em nova ordem mundial. Confesso que é um tema que me desperta uma certa curiosidade. E eu proponho que nós falemos dele na próxima semana. Esta semana estamos a chegar ao fim. Já estamos com 30 minutos. De forma que deixo tempo para que o Edilus deixe as suas despedidas desta emissão do Ponto de Ordem.
Eu quero agradecer a todos que nos ouviram nesse programa, e eu tenho certeza que aquilo que a gente comenta aqui, que a gente conversa, é possível, Carlos, que a gente esteja deixando alguma sementinha no coração das pessoas para que elas pensem, ou no mínimo reflitam um pouco mais sobre as suas próprias vidas e sobre onde nós escolhemos e onde nós vivemos. É uma grande satisfação tê-lo aqui nessa manhã fria aqui na minha cidade, quase 4 graus a temperatura. Mas de qualquer forma, espero na semana que vem podermos novamente nos encontrar e talvez conversarmos um pouco numa nova ordem mundial que, ao meu ver, tá surgindo logo, logo na nossa frente aí. Obrigado a todos e tenham um bom dia, boa tarde.
O Ponto de Ordem regressa no próximo domingo aqui na Antena Oeste. No próximo domingo, sim. na Antena Web Informação. A todos uma ótima tarde, ou neste caso já praticamente noite. Até à próxima edição do Ponto de Ordem.